prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Muito boa tarde, amigos da Web Rádio Audioativo. Está começando a temporada 2009 da sua Web Rádio, que você ajuda a construir. E aqui o nosso programa de esportes voltando à ativa, depois de um longo período hibernando em terras imperiais, estou de volta. Os meus amigos também aqui do Rio de Janeiro estão de volta para poder falar de todas as modalidades de esporte, todas, sem restrição. Vou começando a dar o meu boa tarde para o meu querido amigo operador das carrapetas, Felipe Macon, ao estilo Milton Cunha, com a sua camisa rosa, ou será grená. Boa tarde, Felipe.
Segundo Milton Cunha, é grená, querido Michel.
Tá certo, Macon, que estava aí cobrindo aí o carnaval pela Rádio Roquete Pinto. E falar em carnaval, nossa apoteose até o mês de setembro vai ser mensal, sempre na última semana do mês. Você vai estar tendo aí um programa especial de carnaval com o nosso analista de samba, Rafael Barroso. Eu mando um abraço para ele. E no meio do programa eu vou dar uma notinha quente aqui, rapidinho, de um minuto, sobre um enredo novo para o Carnaval 2010. Começando então a apresentar os nossos comentaristas, que já são mais do que conhecidos, são estrelas desse programa. Na esquerda, ali está ele, Taião Barreto. Boa tarde, Taião.
Boa tarde, Michel. Bem-vindo de volta. É um prazer tê-lo aqui de novo no Prorrogação conosco. Bom, meu destaque inicial, vamos para os jogos de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Teremos jogos maravilhosos como Liverpool e Real, Juventus e Chelsea, Manchester United.
Tá certo, no meio de campo, ele com o cabelo cortadinho, totalmente aparado, rejuvenescido, Antônio Gaspar. Meu muito boa tarde.
Boa tarde, Michel. O meu destaque inicial fica com a final da NFL, futebol americano. A gente falou tanto ano passado e o Pittsburgh Steelers ganhou e agora é o maior campeão de todos naquele futebol americano.
Tá certo, e aqui na direita, dentro dos estúdios, está ele ali, Diogo Cunha, meu querido Diogo. Tudo bem? Sobreviveu ao rebaixamento do Vasco, Diogo?
Sobrevivi, né, Michel?
Sobreviveu à perda dos pontos do Vasco na Taça Guanabara?
Também, né? Foi difícil. Tô aguentando, mas agora estamos na Taça Rio já, né?
Tá certo. Qual é o seu destaque inicial?
O destaque inicial, Michel, é o nosso querido Rubens Barrichello, que tentou e finalmente conseguiu uma vaga para lutar aí pelo 19º, 20º lugar em todas as corridas ano que vem.
É o maior participante no DGPs da Fórmula 1, vai lançar sua autobiografia brevemente, depois que ele abandonar as pistas, esperamos que seja agora em 2009.
Mas se ele demorar para lançar, se ele for lento como ele é na pista, vai demorar muito para lançar. Né?
É verdade, nada contra o Rubinho, mas verdade tem que ser dita. E eu tô recebendo aqui, a gente tá recebendo aqui, um ouvinte ilustre participante, figura reconhecida dentro da Escola de Comunicação da FRJ, é aluno do curso de Publicidade e Propaganda, está no sexto período, mora lá em Nova Iguaçu, vem toda vez, toda semana, todo dia, ou melhor, quase todo dia, lá da terra do Leão de Nova Iguaçu, a brilhantar essa universidade. O nome dele é Thiago Moreno. Como é que tá, Thiago? Tudo bem, meu querido?
Michel, eu tenho que dizer, tá, né? Essa faculdade não dá, cara.
Mas quais são os seus comentários esportivos?
O Moreno quis dizer que a faculdade tá muito boa, cara.
Obrigado, Diogo. E agora, na volta do programa, voltam também os quadros antigos, quadros novos que estamos preparando para você ao longo vinhetas. Da temporada, mas com vinhetas totalmente reformuladas. Você já pode ter aí a primeira ideia com a abertura do programa. É o quadro daquele menino que é muito curioso, que adora fazer perguntinhas instigantes para a nossa mesa.
Ele adora curiar, como diria.
Barreto quer saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tainha Barreto. O que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Taião Barreto, o que você quer saber nessa primeira semana de março, meu querido mestre?
Bom, antes da pergunta, eu queria agradecer ao Macon pela vinheta, uma vinheta muito bonita. Obrigado, Macon. É um prazer ter esse quadro aqui no programa. Bom, primeiro Barreto quer saber do ano, é muito difícil. Não sei se vocês vão conseguir acertar dessa vez, não. Bom, nessa primeira rodada da Taça Rio, não houve nenhum empate. Qual foi a última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca?
Tá lançado o desafio, hein? Você vai pensando, no meio do programa a gente repete o desafio e no final você tem a resposta, valendo um beijo do Diogo pra quem acertar no final do programa. É, amigo, é o programa Prorrogação totalmente reformulado, com muitas atrações novas e a qualidade de sempre, né? A qualidade que é a marca registrada, ganha o selo Web Rádio Áudio Ativo aqui pela Escola de Comunicação.
Com um prêmio desse até eu vou errar, o Barreto quer saber.
Barreto não quer saber.
E se eu acertar, como é que fica?
Vai ganhar um beijinho seu mesmo, não posso fazer nada. O prêmio é
meu.
O prêmio de hoje é um beijo, do Diogo Cunha.
Ah, que beleza, hein?
Tá bom? Começar então, dar início aos nossos trabalhos, né? Falando sobre o campeonato estadual, que tá aí a todo vapor. Botafogo campeão da Taça Guanabara. Vasco punido com a perda de 6 pontos, ficando de fora das semifinais da Taça Guanabara. Tinha grande chance o Vasco, né? Pelo menos a gente acreditava. Em campo, foi um time consistente, tirando a derrota pro americano. Começar falando então do Flamengo. Ô, Flamengo, que deixou a desejar, acabou perdendo pro Resende na semifinal, 3-1. E o time que não tinha perdido nenhum jogo até então, perdeu o único jogo que não podia, ficando de fora da fase semifinal, mas que começou com uma vitória, 3-1. Belo gol do Ibson contra a Cabo Friense no último sábado. Eu quero começar então a ouvir os nossos analistas de esporte. Começa então ali com o nosso querido Tayan Barreto.
Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
Gostou do resultado, Barreto?
Claro, né? O resultado foi bom para o Flamengo, né? Mas, de novo, o Flamengo jogou mal e conseguiu vencer. O Cuca não está fazendo um trabalho bom e eu não acredito muito no Flamengo de 2009, não.
Ih, rapaz, olha que eu já vi esse rapaz brigar com muitos torcedores aí, afirmando que o Flamengo, mesmo quando não tinha times tão consistentes, que o Flamengo ia longe. O Barreto tá pessimista. Quando o Barreto tá pessimista, amigo, coisa boa não vem pela frente.
O Barreto foi curto e grosso agora, hein?
Curto e grosso. Antônio Gaspar.
O meu destaque aí vai que pelo menos o Cuca parou de mudar de camisa no intervalo do jogo, já é um progresso. Esse foi o grande progresso aí depois daquela eliminação. Não foi avançar o Léo Moura. Aquela palhaçada de ficar trocando camisa não tinha nada a ver. Pelo menos agora ele assiste 2 tempos com a mesma camisa. Não tem necessidade.
Mas a grande culpa dessa fase péssima que o Flamengo está passando, isso tem que ficar claro, é da diretoria do Flamengo. Diretoria incompetente, que não é profissional, que atrasa salário. É impossível você conseguir trabalhar com salários atrasados. Os funcionários estão com salários mais tempo atrasados que os jogadores. A conta de luz não é paga 11... conta de água, o luz não é paga 11 meses.
Time de basquete, não
time de basquete, a ginástica teve que procurar na prefeitura de Niterói patrocínio. Essa diretoria aí tem que sair pro Flamengo conseguir alguma coisa melhor.
Antes do Diogo falar, eu queria até fazer um pequeno comentário justamente em relação a isso, né? Eu esqueci que eu ia falar. Diogo Cunha, vai com você, meu querido. A memória tá ficando fraca.
Eu queria saber aqui dos nossos amigos mais especializados em Flamengo, né? Se eles concordam com essas mudanças que o Cuca tá fazendo agora no time, botando o Léo Moura no meio de campo, fazendo essas mudanças todas que o Cuca adora fazer, né? O que vocês acham?
O Cuca tá desesperado. O Cuca tá tentando qualquer coisa pra tentar arrancar um futebol do Flamengo e não tá conseguindo muito. Ganhou aquele jogo contra o Ivinhema, mas contra o Ivinhema, se escalasse a gente que tá aqui dentro do estúdio, a gente dava demais do que o Flamengo deu. Fazia uns 7.
O caso do Leonardo Moura é um caso curioso, porque ele joga bem quando ele vai até a linha de fundo pra cruzar. Foi o que aconteceu no jogo contra a Cabo Friense. Ele foi 2 vezes até a linha de fundo, serão 2 gols do Flamengo. Só que ele deve ter alguma repulsa pela linha de fundo, que ele para de ir e resolve cruzar da intermediária. Aí não sai nada. E fica lá o Obina dentro da área tentando fazer gol. E Obina, pelo amor de Deus, terrível, né? Não dá mais pra aguentar o Obina no Flamengo. Um jogador que jogou 8, 9 partidas de um ano não conseguiu fazer um gol. O Ronaldo já em 2 partidas já conseguiu fazer um gol. Então não tem como aguentar o Obina.
Ô Diogo, aproveitando isso que o Barreto falou, já que o ataque do Flamengo não tá funcionando tão bem, Obina perdendo pênalti aí a rodo, né? Não sei como é que o Cuca consegue botar o pior cobrador de pênalti para bater os pênaltis do time. E você vendo o Marcelinho Paraíba rompendo o contrato. A questão é a seguinte, não estaria na hora de dar oportunidade ao Vandinho, ao Max nesse time? Porque o Josiel também não vem mostrando tanta regularidade assim, né? No decorrer do ano.
A questão é que os atacantes que o Flamengo tem são muito fracos, né? Porque os melhores atacantes, a diretoria vendeu. Que é o Diego Tardelli e o Vandinho. Foi vendido para o Sport também.
Vendeu? Não, a diretoria perdeu esse
Vendeu,
jogador.
Emprestou.
Vendeu, porque o Tardelli vinha para o Flamengo, ia ficar no Flamengo durante 5 anos. Só que não pagaram para o São Paulo o que deveria e ele saiu do Flamengo. Porque o Tardelli não foi comprado. Ele seria comprado e não foi. Então o Vandinho, hoje, que é um atacante bom... liberaram ele pra ir pro esporte. Aí fica Josiel e Obina.
Foi muito estranho isso com o Vandinho, que ele não teve chance esse ano, né?
Não teve.
E os atacantes do Flamengo tem são quem? Josiel,
Obina, Max,
Paulo Sérgio. E o Max. Quer dizer,
Max,
não dá pra querer muita coisa com um ataque.
E a diretoria, mais uma vez, incompetente, não diz que vai contratar ninguém e fica nessa aí de vamos trazer Adriano. E, pelo amor de Deus, né?
Diego Tardelli já fez o mesmo número de gols que o Flamengo nessa temporada. Os dois com 14 gols.
Que isso? Impressionante essa estatística.
O Flamengo, que os próximos compromissos do Flamengo pelo Campeonato Carioca, pela Taça Rio, segundo turno, serão o Duque de Caxias, o Tigres no próximo final de semana, depois pega o Vasco, o Madureira e o Resende. Tá certo? E o Flamengo que está aguardando aí. Conhecer.
Michel, mas o Flamengo já pegou o Resende, não pegou?
Pegou, meu filho. Acabei de falar. Perdemos de 3-1.
Ah, é verdade.
O único jogo...
Dois gols do Bruno Meneghel, né?
É verdade.
Que coisa, hein?
Faz parte da vida, né?
Faz parte.
E mais uma vez, esse jogo, a respeito desse jogo aí, o Fábio Luciano foi expulso. E o Fábio Luciano está sendo muito criticado esse ano. Eu não acho justo essas críticas, mas ele é a prova de desastre, né? Toda vez que o Fábio Luciano não está em campo, acontece um desastre no Flamengo. América do México...
É verdade.
É, Goiás... Atlético Mineiro, Resende, é só ele sair de campo que o desastre se anuncia, como sempre.
Ô Barreto, você esteve no Maracanã no último sábado?
Tive, claro.
O que você achou? O que você achou da atuação do Douglas?
Bom, o Douglas é um zagueiro seguro, eu acho que. Mas eu não acho que ele deve ser titular, porque eu acho que o Flamengo tem uma dupla de zaga titular, que é o Angelim e o Fábio Luciano. Mas eu acho que ele pode ser uma boa alternativa em alguns jogos.
Tá certo. Só completando a informação que o Antônio deu ali, falou da Copa do Brasil, o Flamengo derrotou, goleou o Ivinhema por 5-0 e está aguardando o seu adversário, ou o Barras do Piauí ou o Remo do Pará. Tem preferência, Antônio, para quem vier é lucro?
Não vai, acredito que nenhum dos dois vai apresentar grande dificuldade, mas tá tudo encaminhado pro Remo. O Remo ganhou o primeiro jogo fora.
De 1-0.
Agora vai ser Flamengo e Remo. O Flamengo vai jogar o primeiro lá, se ganhar de 2-0 nem joga aqui. E o Flamengo deveria jogar logo esse jogo em casa. Ganhar de pouco fora, ou ganhar de 1-0.
Já que tem que cumprir aquela suspensão.
Tem uma suspensão que vem de 2006.
Na final contra o Vasco.
Alguém jogou um copo no Maracanã. E
provavelmente algum vascaíno e a culpa veio pro Flamengo.
Hein, Diogo, quanto foi aquele jogo Vasco-Flamengo na Copa do Brasil 2006? Como eu tô lembrando aqui agora.
Pô, 2006 faz bastante tempo já, né?
Não faz.
Resende eu lembrei porque foi semana passada.
Ah, tá. Né? Tudo bem. Mas o Flamengo, se eu não me engano, foi campeão, né? Na Copa do Brasil
ser,
e
o
Vasco foi vice-campeão, né?
Pode ser que tenha sido.
Certo. Mais algum comentário a fazer do Flamengo?
Mas olha só, eu acho que o Flamengo... Vamos admitir, então vamos falar a verdade. O Flamengo pode dizer que é o atual campeão da Copa do Brasil, né? Que a última Copa do Brasil que o Flamengo disputou foi campeão, né?
Assim como o Fluminense.
Fluminense também, né? Interessante isso, né?
É verdade. Atenção, tá tudo bonitinho no nosso microfone aqui, Marcão. Fique tranquilo, tá bom? Vamos falar agora de Vasco da Gama!
Tatu vai cavando o jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida para Roberto Dinamite. Capricha Roberto, empurra para Dé, corta Osmar, a pelota
prorrogação,
sobra para Zanata,
pode marcar, um programa pela para direita, além demorou, das quatro linhas.
Prefere para o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol!
Vasco da Gama! Eu até pedi para deixar um pouquinho mais de tempo aqui o Vasco, para poder relembrar esses momentos gloriosos do Vasco da Gama. O Vasco está passando por tantas turbulências, né? Roberto Dinamite, cracaço em campo, mas que coitado. Administrativamente está pecando, não apenas por culpa dele, por culpa também de quem vem assessorando ali o Roberto Dinamite. Mas o Vasco, depois do lamentável rebaixamento, confesso que eu não fiquei feliz com o rebaixamento do Vasco. Eu vinha defendendo essa tese alguns programas.
A prorrogação torceu para o Vasco ficar na primeira divisão. Claro,
só um detalhe aqui, desculpa aos ouvintes flamenguistas, nós esquecemos de colocar também o começo do hino do Flamengo.
É. No final a gente coloca a barreta? Hein?
Não, não precisa colocar, só pedir desculpa aos torcedores que podem ficar tristes e tal.
O pessoal ficou ouvindo e depois vem reclamar no nosso ouvido, então.
É verdade.
A gente vai receber vários e-mails.
Temos audiência maciça, amigo. Audiência maciça no nosso programa, mole? Ou quer mais? Mas olha só, então o Vasco, amigo, tá passando por problemas complicados, né? Foi rebaixado para a Série B agora em 2009, acabou sendo um dos grandes times nessa primeira fase da Taça Guanabara, mas foi punido com a perda de 6 pontos por escalar um jogador irregular. Diogo Cunha, você tá vendo salvação para esse time do Vasco? O time tá legalzinho, né? Dorival Júnior fazendo um bom trabalho no time do Vasco.
Muito bom trabalho. O time, o Vasco em campo, né? Vem desenvolvendo aí um bom futebol nessa Taça Guanabara. O Vasco conseguiu 14 pontos, classificou tranquilamente. O Vasco está invicto já há 8 jogos. O Vasco perdeu só o primeiro jogo no ano para o americano. Tem a melhor defesa do Campeonato Carioca. Tomou 4 gols em 8 jogos.
Pois é, jogo.
Vou comparar com a defesa do ano passado, uma coisa.
O detalhe do Vasco que vai ser fácil no domingo é que eu imagino que as duas torcidas mais satisfeitas com o time devem ser do Vasco e do Botafogo.
Com certeza.
Torcida do Flamengo e do Fluminense não estão nada satisfeitas com o rendimento do time.
Eu acho
que a torcida do Vasco, apesar de perder no tapetão. E vai jogar a segunda divisão, acho que a torcida está satisfeita com o desempenho.
Exatamente, eu acho que a torcida do Vasco não poderia esperar coisa melhor do time, tendo o time todo mudado, todo reformulado. O time perdeu um jogo, só o primeiro jogo.
Ainda mais depois dessa derrota, de 2-0.
Exatamente.
O único problema foi que a única derrota, o Vasco, em vez de perder 3 pontos, perdeu 9.
É, pois é. Isso é realmente muito complicado. A gente sabe o que tá por trás disso tudo, né? Quem tá por trás disso tudo?
Quem tá por trás?
Cuidado que ele pode estar ouvindo.
Ex-presidente lá, o Eurico Miranda, é esse o nome dele, né, Michel?
Eurico Miranda, que coitado, né? Afundou todo mundo, né? Afundou o Vasco, afundou na época o Unidos da Tijuca, quando ele era presidente de honra, foi se meter com escola de samba e mostrou realmente a sua incapacidade administrativa.
É, agora no tribunal ele é bom nessas coisas.
Mas o grande absurdo desse tribunal foi o Fluminense mandar o seu advogado pra
defender. Pois é. O Fluminense agora ele tá assim, né? Com a federação, né? O Orcades tá. Ali é amigo do Eurico, amigo pessoal do Eurico, né? O Orcades é amicíssimo de Eurico. E o Vasco, na época do Eurico, o Vasco ganhava todas essas disputas aí na federação, no STJD, na CBF mesmo. E agora tá perdendo tudo. Por quê? Porque o Eurico joga contra o Vasco.
Eurico que é da federação, que fique claro.
Exatamente. O Eurico tá lá diariamente na federação, não sei fazendo o quê, né? Não sei fazendo. Inclusive a denúncia da escalação irregular do Gerson partiu de um ex-funcionário do Vasco, na época do Eurico, que tá no Duque de Caxias agora, né? Acho que o próximo plano do Eurico é ser presidente do Duque de Caxias, já que não vai poder do Vasco.
Eu até queria perguntar para os nossos comentaristas, até queria perguntar ao Thiago também, o nosso ouvinte convidado de hoje, justamente essa questão. Ouvindo o programa do nosso querido Juca Kifuri, na Rádio CBN, né? Durante o julgamento, acompanhei o julgamento pela Rádio CBN. É verdade. O Juca Kifuri, ele se mostrou completamente contra a decisão do tribunal de, por quase unanimidade, acabar punindo o Vasco com a perda de 6 pontos e a consequente eliminação da Taça Guanabara. Barreto, Antônio, Diogo e o Thiago, posteriormente, queria que vocês falassem um pouquinho. Vocês realmente concordaram com essa punição? Vocês acharam drástica demais? Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto?
Bom, eu não concordei com essa punição, não. Eu acho que o que acontece no campo que deve valer. Eu não estou de acordo com fatores extra-campo atrapalhando um campeonato. Eu acho que o Vasco devia ter ido para a semifinal e os 4 grandes teriam jogado a semifinal da Taça Guanabara.
Diogo Cunha.
Eu acho o seguinte, eu acho que se fosse qualquer outro time grande, Flamengo, Fluminense, Botafogo, ganharia tranquilamente isso. O Vasco hoje na federação, politicamente, é um time pequeno. Talvez até pior que time pequeno, porque tem gente jogando contra. Gente, é essa que eu já falei, o Eurico.
Bangu, presidente da federação, torcedor do Bangu.
É, o presidente da federação, torcedor do Bangu. Parece que não tá dando muito jeito pro Bangu.
Antônio Gaspar.
Não ficou provado a má-fé do Vasco? O Vasco suspendeu lá, eliminar. Era um caso muito complicado, muito... O Vasco vacilou, mas não foi errado.
A impressão que eu tenho, Michel, é que o Vasco era uma armadilha, né? Porque o Vasco se baseou numa declaração do presidente da federação, que é amigo do Eurico, né? Antes da estreia do Vasco, garantindo que se o Vasco conseguisse caçar a liminar, que automaticamente o jogador estaria inscrito. E isso aconteceu, só que não foi bem assim, né?
É verdade.
Então, acho que o Vasco era uma armadilha do próprio presidente da federação.
Thiago Moreira,
agora, terminando aqui, eu acho que eu me decepcionei mais uma vez com o Roberto, porque eu acho que ele deveria ter ido até o final nisso. Ele ficou ali politicamente, foi com medo de represálias e não foi até o final.
Se ele acredita.
Não foi, não foi nem o STJD, né? Nem o STJD.
Se ele acredita na verdade dele, ele tinha
que ir até o final. O Roberto realmente tem vários atos errados, assim, esse foi mais um.
Se ele resolvesse voltar com a Taça Guanabara, ia a torcida do Botafogo, ia ficar desesperado. Nossa,
pois é, mas tinha que fazer isso, cara. Se fosse lá o nosso Eurico, ele faria isso. Se ele estivesse, né, ele certamente estaria certo, ele faria isso.
Não, mas se tivesse Eurico, nem teriam perdido no primeiro.
Pois é, mas eu
nem
prefiro
julgar.
Eu prefiro que, né, pro bem, pro futebol carioca, inclusive, né, que o Eurico esteja fora e o Roberto, por mais erros que cometa, com certeza mil vezes melhor que o Eurico, né.
Thiago Moreno, seu comentário de ouvinte pra gente, por favor. Não que você não entenda de futebol.
Eu acredito que o regulamento tem de ser seguido e a punição é justa.
Eu até queria falar um negócio de regulamento depois. Quando chegar no assunto do Ronaldo, eu quero falar uma questão de regulamento, que eu fiquei muito chateado com o que eu escutei no último domingo. Mas tudo bem. Thiago Moreno, quer falar mais alguma coisa?
Queria falar a respeito dessas denúncias do Diogo, que elas têm de ser apuradas, e não pode chegar aqui e falar assim do Dr. Eurico.
Olha, Moreno, eu tenho minhas fontes, Moreno.
Tá certo. Vamos então passar para aquele que é o time mais charmosinho do Rio de Janeiro. Alô, torcida tricolete! Alô, tricolores de plantão! É o Fluminense chegando para você!
Franza Patota, tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, tirou o gol! Fluminense! Gol! Do Fluminense!
Prorrogação! Galera, análise tática, você nunca viu!
Tá certo, só queria dar dois recadinhos antes de começar a falar do Fluminense. Primeiro, essa pequena discussão bastante interessante aqui de Thiago Moreno, de Alcunha, isso mostra realmente o espírito democrático do nosso programa. Todos podem emitir as suas opiniões, independentemente de quais sejam.
Aqui o ouvinte não manda e-mail, o ouvinte participa, ouviu?
Participa, vem aqui.
Também,
manda
e-mail.
Quem quiser também participar. Quem quiser vir participar, deixa uma mensagenzinha aí. Que gente...
Agora, Michel, se seus comentários
jocosos... Moreno é o nosso primeiro convidado aqui.
Se seus comentários jocosos quanto à torcida do Fluminense, eu sei que eles não têm o poder de lotar nessa caixa de e-mail, mas vai vir um e-mailzinho ou outro reclamando aí.
Tô brincando, os tricolores são todos simpáticos. Simpáticos até demais. São bastante alegres.
A gente vai receber uma cartinha bem caprichada.
Não, tudo bem. Contanto que o Orcades não me mande nenhuma carta, ou falando de futebol, ou falando de escola de samba, que ele também gosta de falar de escola de samba, né? É jogador, já foi jogador do quesito conjunto. Esse é mole, não.
Acabou com o Salgueiro, né?
Acabou com o Salgueiro em 2007. Quando o Salgueiro ficou em sétimo lugar, injustamente. Mas esse assunto para outro programa, para outro momento. O outro recadinho que eu queria dar, como eu falei, eram dois. Queria parabenizar o Carlos Alberto, primeiro por ser papai, por irá ser papai, mas também pela postura do Carlos Alberto em campo, né? Isso mostra realmente que está mudando, que as pessoas têm jeito. Então você que tem algum vício dentro da sua casa, fique feliz, você terá salvação, gente.
Olha, o Carlos Alberto, Michel, aquele lance do segundo gol do Vasco contra o Duque de Caxias, se fosse tempos atrás, ele ia reclamar do juiz, ia ser expulso, reclamar. Ele continuou a jogada, cruzou e prosseguia da jogada, mas o gol, né?
Eu sei.
Nosso querido Elton, muito bom atacante, por sinal.
Eu sei que o espaço é do Fluminense, mas eu não poderia deixar de perguntar para os nossos comentaristas da mesa se vocês acharam que o goleiro do nosso querido time do Friburguense agarrou aquela bola em que resultou no segundo gol do Vasco. Para mim, a bola não estava sobre o poder total do goleiro, não. Diogo, o que você pode observar?
Eu também acho que não foi falta, não. Acho que o Elton mostrou presença diária. Ele mostrou que o atacante tem que fazer. Ele ganhou duas divididas.
Com certeza.
Ganhou do goleiro e ganhou do zagueiro depois.
Tá aí, Barreto, o que você achou disso?
Não foi falta, não. Vou ajudar o Vasco, né? Tá certo.
Antônio, compartilha também?
Vou jogar com o grupo, eu não vi o lance.
Agora sim, falar do Fluminense. O Fluminense que antes de demitir o nosso querido técnico René Simões, né?
Peraí. O nosso ouvinte quer dar uma opinião sobre essa última pergunta.
Foi falta.
Thiago Moreno, pra quem não conhece, amigo, é uma das pessoas mais do contra dessa universidade. Ele vai contra a maioria, ele vai contra a massa. Mas é gente boa, mora lá em Nova Iguaçu, como eu já falei. Mas o Fluminense, falando do Fluminense, é tirar a música do Fluminense, gente?
Acabou. Você tá falando de outros times aí, acabou.
Perdão, perdão, ouvintes, perdão, amigos do nosso Prorrogação. Temos também que passar o tempo, senão o programa não cumpre uma hora, né? Vamos Temos lá. Que dar aquela enchida de linguiça. Não.
Hoje vai ser fácil.
Estamos entrando em forma também. A gente veio aqui num período de...
Podemos passar o Botafogo?
A nossa pré-temporada foi longa.
O mal do Fluminense. O nosso amigo... Aqui não tem muita coisa pra falar do Fluminense. O nosso amigo Renê Simões acabou sendo demitido depois de livrar lá o nosso querido Fluminense da zona de rebaixamento ano passado. Ele fez uma carta mostrando quantas vitórias que ele teve no Fluminense, quantas derrotas, se não me engano, 11-5. O número, 11 vitórias e 5 derrotas. Mas a verdade é que o Renê Simões foi demitido, especulou-se a volta de Renato Gaúcho, o que seria no mínimo hilário, no mínimo ridículo, para usar a palavra correta. E o Fluminense anunciou um técnico que eu respeito por tudo que já conquistou no futebol, o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, o Campeonato Brasileiro pelo próprio Fluminense e, claro, o Tetracampeonato Mundial.
A mas, Série C também, não pode ser.
A Série C, título que só o Fluminense tem no futebol do Rio, mas eu não poderia esquecer de
não,
falar, meu. Eu
Fluminense Olaria tem também.
Olaria.
Não, tá, tudo bem. Foi um dos quatro grandes times do Rio. Graças a Deus, o nosso Mengão, o Vascão e o Fogão não vão sentir, ou pelo menos acho que não vão sentir, esse desprazer, né, de saborear um título da terceirona. Mas chega de muita história, vamos começar a nossa análise do Fluminense, que trouxe o Fred. O Diogo tá falando que é bom com essa análise. O nosso querido Fred, Diogo. O que Fred. Você achou do Fred e do nosso Roberto Orcades chorando, trocando o nome do jogador? Que coisa Fábio, ridícula, né?
O Fábio, rapaz, realmente é um muito bom atacante. O que é?
O Celso mesmo?
Hã? Fred, né? Fred, lembrei. O Fred, rapaz, é realmente um grande reforço, hein, cara?
Campeão
grande
do mundo.
Reforço, tem 1,87, parece, né? Um grande reforço.
E o Parreira, que durante a Copa do Mundo acreditou nele poucas vezes, né? Mesmo com o Ronaldo e Adriano jogando aquilo tudo, ele preferiu deixar o Robinho
fez um gol contra a Austrália.
Fez um gol contra a Austrália,
mas agora 40 ele não tem tanto. Opção, né? Ele vai não colocar quem agora? O Mastermind saiu, né?
É complicado.
O René Simões. Saiu. O Parreira agora não vai ter opção, não. Agora ele vai ter que colocar o Fred. Se ele não colocar o Fred, vai colocar quem?
É, o Roger é horrível, Roger, né?
Leandro Amaral
tá machucado agora, fica 2 meses parado, né?
E falando do jogo de domingo, que dificuldade para vencer o Mesquita, gente?
Não, o Fluminense tá totalmente perdido, né? Totalmente. Eu acho que a demissão do René Simões, eu acho que era necessária, sim. Ele não tava conseguindo fazer o Fluminense jogar, teve pré-temporada, não conseguiu fazer. Tava na hora de sair mesmo. A torcida do Fluminense tem que ser eternamente grata ao René Simões, porque evitou o rebaixamento do Fluminense. Mas parece que ele é muito bom de psicologia, né? De tática, ele não entende muito,
não. É o mastermind.
O nosso Fluminense que recebeu de braços abertos, né, o goleiro que na época era titular do Vasco, né? O que você achou sobre isso, Diogo? Esse caso do goleiro Rafael do Vasco, que trocou o certo pelo duvidoso.
Eu nem lembro, mas qual é o nome desse rapaz?
É Rafael.
Puta, nem lembrava mais. Desculpa. Nem lembrava mais desse cara. Acho que é o terceiro goleiro do Fluminense agora.
É o terceiro goleiro.
É, deve estar feliz lá, né? Deve estar ganhando mais que no Vasco, né?
Com certeza.
O Fluminense gosta disso, né? Paga 100 mil pro terceiro reserva. É uma maravilha. Eles têm dinheiro, né?
O detalhe do Fluminense é que Fred e Thiago Neves juntos ganham metade da folha do Botafogo inteiro.
Mas isso graças ao Celso Barros, né? Que o Orcades é grato, né?
Chorou.
Foi maravilhosa aquela apresentação do Fred. Foi histórica. Foi histórica. Vários equívocos. Do Orcades, aquele choro sensacional.
Ele esqueceu os dois neurônios dele em casa, ficou falando besteira lá.
Falou, é incrível, Orcades.
Antes que o amigo ouvinte pense que aqui só falamos mal do Fluminense, amigo, falamos mal e bem de todos os clubes, né? Apenas estamos falando mal do Fluminense porque a gente acha que é o momento para falar mal do Fluminense.
Eu acho que nem a torcida do Fluminense vai falar bem do Fluminense.
A gente elogia o Parreira e o Fred, que são boas contratações.
Elogia o Parreira, mas pelo menos eu tô falando, eu... Tem as minhas ressalvas aí a fazer sobre o Parreira. Eu não gosto muito do Carlos Alberto Parreira, não. Opinião minha, não sei. Também não me pergunte por quê, porque eu não vou saber responder.
Eu acho o seguinte, só pra terminar sobre o Fluminense, Michel. Um time que é refém, porque o Fluminense é refém do patrocinador, né? O dia que a Unimed sair, acabou o Fluminense. Eu acho que é muito triste isso. Muito
e
triste.
Ano passado a Unimed ameaçou sair.
O clube Fluminense tá terrível, tá a pindaíba, né? As Laranjeiras, inclusive o Fred, né? O Fred treinava lá na Europa, sem treinamento do Lyon, certamente. Deve ser muito bom. Vem agora treinar nas Laranjeiras, aquele gramado péssimo, né, Barreto?
Péssimo.
Ele, assim como o Thiago Neves, aceitou dar um passo atrás pra dar 2 na frente depois.
Exatamente. Thiago Neves é honesto, né, cara? Pelo menos isso.
O Fluminense, que também com muita dificuldade conseguiu aí a sua classificação para a Copa do, para a segunda fase da Copa do Brasil, num primeiro jogo que poderia até ter perdido, né? Aquele jogo contra o Nacional lá na Paraíba.
É, muito mal. O Fluminense foi o único time do Rio que teve que fazer o segundo jogo aqui.
E ganhou de 3-1, não convencendo muito no Maracanã. Tanto que o próprio René... 3-0, perdão. Tanto que o René Simões acabou sendo demitido logo após a partida.
O Parreira falava que só conversava com o Fluminense depois que o técnico fosse demitido. Mas eu achei muito estranho essa demissão. Senão demitiriam antes o René Simões. Não esperaria o jogo contra... Não foi esse jogo que demitiu o René Simões.
O Fluminense
tava
certo
isso, cara.
Né? Fluminense...
Eu acho que o Parreira já tinha conversado antes com
o diretor. O Fluminense fez o que não deveria, que é você contratar um treinador em meio de temporada. O Parreira poderia fazer um trabalho melhor se já tivesse feito uma pré-temporada, contratado os jogadores que ele queria. Mas não, ele deixou o René Simões, fez isso tudo e agora ele vai ter que pegar o resto do trabalho do René.
O Parreira que vai, então, começar a assumir aí o time do Fluminense, melhor, já assumiu, né? Mas o primeiro jogo do Parreira como comandante técnico nessa volta ao Fluminense será contra o Volta Redonda, né? Depois o Fluminense pega o Macaé, pega o Bangu, o Friburguense, o Botafogo e o Boa Vista. Eu esqueci de falar aqui dos próximos jogos do Vasco. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho aqui. O Vasco pega o Botafogo, né? Boa Vista, Flamengo, Mesquita, Volta Redonda e Macaé. E também ressaltar uma questão do Vasco aqui. O Vasco conseguiu, mesmo após a perda de 6 pontos no tribunal, conseguiu ter cabeça para poder derrotar o Flamengo do Piauí por 4-1 lá em Teresina. Diogo?
A gente tem que elogiar aqui, inclusive no último programa do ano passado, eu falei, né, que o que o Vasco tinha que fazer era contratar o Dorival Júnior já. Antes dele ser técnico, eu falei que era o melhor técnico à disposição. E tá confirmando isso, ele tá fazendo um trabalho, assim, não tem nenhuma crítica.
A primeira
por enquanto,
rodada
é o Dorival Júnior. Tá
primeira
muito
rodada
bem.
Da Taça Rio, o único clube que conseguiu convencer minimamente foi o Vasco. O Flamengo ganhou de 3 sem convencer, o Fluminense suou pra fazer aquele golzinho, o Botafogo ganhou de 3-2 lá em Xerém, diante de 1.500 testemunhas.
Até queria falar sobre isso, é um jogo domingo, 8:30 da noite. Isso é um
absurdo. Não dá,
em Xerém. Isso é um absurdo.
Só o pessoal lá da localidade lá que foi ver o jogo. Né?
Pelo amor de Deus,
os três grandes do Rio jogaram domingo e não teve jogo no Maracanã. Eles conseguiram fazer os três grandes jogar e não ter 12 mil de público, somando tudo.
É um absurdo. Falar então agora um pouquinho sobre o time campeoníssimo da Taça Guanabara. Botafogo!
Faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, posou, gol!
Prorrogação, futebol de primeira,
o esse é para acabar com a festa, não há necessidade de mais nada, pintas mais pintas, baile pela direita, descobriu claro,
prorrogação, análise tática, como você nunca viu.
Botafogo, Botafogo.
Zeca Pagodinho, falando em Xerém aí, Antônio. Zeca Pagodinho, cria da Xerém, cria de Xerém.
Devia ser um dos 1.500 lá assistindo a vitória do
com
Curioso.
Certeza, e agora não tá podendo beber mais, amigo.
Zeca Pagodinho agora tá morando na Barra, né?
Quem pode, pode, né? Quem não pode, se sacode, já dizia o ditado. Mas o Botafogo, então, campeão da Taça Guanabara, quinta vez, né, Barretos?
É, quinta vez.
Quinta vez campeão da Taça Guanabara e toda vez que ganhou a Taça Guanabara foi campeão carioca. Será que a síndrome de Cuca dessa vez vai passar, gente?
A última vez, detalhe, em 2006 contra o América, roubado.
Roubadíssimo.
Muito roubado.
Pelo amor de Deus. Mas o Botafogo fez um belo primeiro turno, ninguém vai contestar isso, tanto chegou ao título, mas o Rezende não jogou absolutamente nada no domingo contra o Botafogo, né? Domingo retrasado.
O Rezende não joga nada, essa que é a questão. Não jogou nada. O Rezende não joga nada. É um time que tomou uma cipuada aí agora no final de semana.
Do Macaé.
Tomou de 3-0, né?
Sim.
3-0 do Macaé.
Aliás, esses times pequenos, pra mim, são todos do mesmo nível. Não tem nenhum que se destaque minimamente. São todos do mesmo nível. Todos do mesmo nível. Até o Duque de Caxias está na segunda divisão. Parece que perdeu também, acho que o Boa Vista, 3-0.
Perdeu de 3-0 o Saquarema.
Como é que pode? O Boa Vista vai ser o último na segunda divisão disparado.
Será que você acha, então, Diogo, que a semifinal tem tudo pra ser dessa Taça Rio dos quatro grandes?
Acho sim. Acho
se não tivermos problemas de tapetão, perda
de tempo. O Vasco ficou com medo de escalar o lateral direito Paulo Sérgio agora nesse jogo, né? Porque não conseguiu saber na federação se ele tinha tomado cartão amarelo ou não. Quer dizer, os caras da federação parecem que estão armando outra armadilha aí contra o Vasco.
E agora,
vamos falar do Botafogo, né?
Botafogo é uma piração total, né?
Uma piração total.
Que o Ney Franco vai vir com tudo aí pra...
Canta aí, ouvinte. Não quero, ficou tímido agora.
Se o Botafogo se classificar pra semifinal da Taça Rio, o Ney Franco, inspiração total, vai vir com tudo aí pra ganhar esse título sem final.
Botafogo bateu na trave, amigo, nos últimos anos, tá mordido, quer esse campeonato carioca a todo custo. Um belo trabalho que o Ney Franco vem desenvolvendo lá pelo Glorioso. O nosso querido Botafogo, vale ressaltar, amigo, quem viu na época do nosso Bebel de Freitas, né, salários atrasados, quando o presidente novo assumiu agora aí, 4 meses de salário atrasado, 13º, e hoje o Botafogo deve ser a metade do 13º, com uma folha salarial bem chutinha, tá conseguindo levar o jogo. Ouso até dizer que tá com um time melhor do que o time que tinha no seu Flávio, tudo, tô sentindo ele mais coeso, não sei.
Tem mais pegada.
É. Me corrija se eu estiver errado, mas o Botafogo já pagou o salário de março adiantado.
Pagou o salário de março
adiantado. Olha só que beleza, você é mole ou o que mais?
É, assim, parabéns pra diretoria aí, Maurício Assunção.
Pé no chão, vamos repetir, Maurício Assunção, vale a pena registrar o nome desse cidadão aí, que muitos não acreditaram quando ele assumiu o Botafogo, mas está fazendo um belo trabalho e tem tudo aí para fazer um belo campeonato carioca, um belo campeonato brasileiro e por que não a Copa do Brasil, né? Já que o Botafogo venceu o Dom Pedro lá de Brasília, no estádio do Gama, por 2-0 e o Botafogo eliminou o jogo da volta. Só que eu não tô lembrado quem Botafogo... Ah, o Botafogo pegou um americano, né?
Americano
que conseguiu vencer o Santa Cruz.
Santa Cruz tá Arruda. Péssimo também, tá na quarta divisão, Santa Cruz.
4-2 no jogo de volta.
Santa Cruz que cai ano após ano, né? Caiu pra segunda, no ano seguinte caiu pra terceira, agora caiu pra quarta.
Agora acabou, né? Não existe quinta.
Agora o próximo passo deles é não conseguir nem vaga na quarta divisão. É.
Mole, gente.
Santa Cruz, que diga de passagem no começo do ano, lotou os estádios, a torcida fez uma festa maravilhosa lá no Campeonato de Pernambuco. E é um time que não merece estar nessa situação. A torcida se mobilizou para arrumar o estádio.
É engraçado que eu acho que há 3 anos, ou 4 no máximo, Santa Cruz estava na primeira divisão, Esporte Náutico na segunda divisão.
Sim.
Né? O que é a vida, né, Michel?
E o Santa Cruz metendo de 3 no Flamengo, lá no Arruda.
Olha, não lembro disso.
Hoje o Vasco está na segunda divisão, amanhã pode estar na terceira, ou primeira.
Amanhã pode ser campeão da Libertadores novamente.
Claro, né? Por falar em Libertadores, belo gancho que você me deu, então foi um time de Nordeste Libertadores, quero parabenizar o Leão.
Grande esporte.
Que bela campanha, hein?
Foi lá no Chile,
venceu o Colo-Colo com convicção, derrotou o nosso LDU. Querido LDU. E realmente pega o Palmeiras aí com total favoritismo. Tá de
Palmeiras,
parabéns,
eu vi o jogo do Palmeiras contra o Colo-Colo, foi ridículo o Palmeiras, ridículo. Inclusive, estavam falando do Palmeiras, né? Melhor time do Brasil disparado, time sensacional. Tem uns jogadores ali que realmente eu não conheço. Pode ser que eu não estude muito futebol, mas Jumar, nunca ouvi falar em Jumar. Não sei o que, Capixaba. Pô, realmente eu acho que um time...
Lene, né? O craque Lene.
Lene. Tem outros lá, a defesa do Palmeiras é muito fraca. E
joga
agora
esse Key.
O Key é um bom jogador, mas o time do Palmeiras não é isso tudo, não. Só ataque que é bom. E estavam incensando o Palmeiras aí, bom, tá uma maravilha do mundo.
Existe,
né?
O efeito placebo Luxemburgo. Quem o Luxemburgo diz que joga bola, o cara acredita no Luxemburgo e joga. E o adversário acredita no Luxemburgo e leva gol. Impressionante. Eu não entendo como é que ele consegue fazer isso.
Desculpa, Antônio, te interromper, mas por falar em Palmeiras, mais um gancho pra gente falar dele, né? O gordinho simpático do Brasil, o nosso querido fofômeno, Ronaldinho. Ei, Ronaldinho, voltando aí aos gramados. É mole ou quer mais? Ninguém quer falar do Ronaldo aqui no estúdio.
Não, eu quero.
Ronaldinho voltando aos gramados, né? Depois de um ano aí,
quer falar, Antônio?
Sem marcar um gol. Depois de passar por uma terceira operação completamente complicada, tá fora do peso? Tá. Mas o cara mostrou que na área ele é o cara, assim como o Romário foi.
E no alambrado também, conseguiu quebrar o alambrado.
Gente, é brincadeira.
Ah, isso é maldade, Barreto, maldade. Os torcedores, os loucos lá, o bando de louco mesmo.
Deu um prejuízo lá pro Prudentão, o estádio onde
prejuízo,
o jogo
não, você vai jogar ponto turístico.
Exatamente,
já dinheiro pra lá também.
Já tá batizado o alambrado, é alambrado aquilo?
Alambrado.
É, alambrado fenomenal.
Onde os caras tocam.
Galvão Bueno anunciou isso ontem.
Impressionante.
Alambrado fenomenal.
Ronaldo que marcou aí o gol de empate do Corinthians aos 46, 47 minutos do segundo tempo. O Corinthians vinha perdendo o jogo e conseguiu se manter invicto, assim como o Palmeiras, no Campeonato Paulista, mas essa derrota, esse empate do Corinthians veio com sabor de goleada, né, ô Barreto?
É, o Corinthians não esperava conseguir esse pontinho. O Palmeiras fez de tudo para o Corinthians conseguir esse pontinho, se fechou. ficou tocando bola ali atrás e acabou levando o gol no final, foi castigado o Verdão.
E eu queria falar rapidamente, antes do nosso ouvinte entrar, justamente nessa questão... Cortou o microfone ali. Nessa questão que eu falei, que eu tinha uma pequena consideração a fazer, de uma coisa que eu não gostei no último domingo. Tira o som pra mim, o Macon, da música. Momento sério aqui agora, por favor.
Análise tática, como você nunca viu.
É nada demais, apenas um fato que me deixou bastante triste. Como é que a gente pode ver um comentarista de arbitragem chegar na emissora de maior audiência do Brasil, a Rede Globo, nosso querido Arnaldo César Coelho, com todo o carinho, Arnaldo, que tenho por você, sei que você está me escutando nesse momento. A questão é a seguinte: quando o nosso querido Ronaldo fez o gol e saiu pulando, que nem um coelhinho da Páscoa, pulando aquela placa de porcaria lá, de publicidade, desculpa, Moreno, aquela placa de publicidade, chegou pro nosso querido alambrado, segurou ele com toda a força, sacudiu e quebrou o alambrado, e o juiz foi lá depois e deu um cartão amarelo para ele, por ele ter comemorado de maneira exagerada, como diz a regra, entendeu? O nosso Arnaldo César Coelho, aos berros, chegou dizendo que aquilo ali era uma covardia do juiz, se não foi com essa palavra, foi com o termo parecido, uma falta de bom senso, que deveria respeitar o momento emocional da festa. Calma aí, aquilo ali não era uma festa, era uma partida de futebol, disputada pelo Campeonato Paulista, entendeu? Não era jogo de título, não era jogo de nada. O Ronaldo cometeu uma infração que mereceu levar o cartão amarelo. Ele não pode chegar, ele como comentarista de arbitragem, que sempre diz que a regra é clara, né? Ele deveria entender que a regra é muito mais clara do que ele pode, do que ela pode parecer e do que ele acha ser clara. Então, só queria deixar esse comentário registrado. Ridículo, inútil a situação a qual o Arnaldo se meteu na televisão.
É o velho... Você sabe com quem a gente está falando, né, Michel? Dois pesos e duas medidas. O Diogo falou aqui do Galvão. Eu queria aproveitar para convidar o Kerrison para participar aqui do programa, que ontem ele foi ao Bem Amigos e não teve nem chance de falar. Só se falou no Ronaldo. Então, Kerrison, se você quiser aparecer, aqui você vai ter chance de falar. Até eu tô tendo aqui, eu não sou integrante do programa. Pode aparecer, Kerrison.
Tá certo. Olha só, Michel, eu sei que a gente como jornalista, né, fica até chato a gente falar mal dos nossos companheiros, né?
Não, não tô falando mal de companheiro.
Mas o nosso Kleber Machado foi ridículo depois do jogo, né? Ele tecendo loas lá, o Ronaldo, o fenômeno voltou. Tá certo, o fenômeno voltou contra o Palmeiras, né? Quero ver se vai continuar voltando agora. Ele precisa voltar todo jogo, né? Vamos ver.
Com certeza.
Com certeza ele não vai ter uma sequência grande de jogos. Pode fazer gols, claro, mas não vai ter uma sequência grande de jogos. Mas vamos torcer aí pro nosso Ronaldo, é um ídolo, né?
Com certeza.
A gente viu,
você
sentiu
torce,
isso.
Você
torce,
então.
Eu torço pro Ronaldo, eu vibrei.
Ele pode voltar também pra uma cama de hospital, todo machucado. Não torcemos que pra isso, cara. Né? Não torcemos pra isso. Ou torcemos.
Vamos lá, Tainha Barreto.
O que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Barreto!
Vamos repetir a pergunta então. Nessa primeira rodada da Taça Rio, não houve nenhum empate. Qual foi a última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca?
Mais uma vez?
De novo? Tá bom. Nessa primeira rodada na Taça Rio não houve nenhum empate. Qual foi a última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca?
Muito difícil, hein? Muito difícil. Tô tentando lembrar
peço
aqui.
Desculpas, hein? O próximo vai ser um pouquinho mais fácil.
E valendo um beijo de língua de Diogo com isso.
Eu não vou dizer a resposta. Alguém vai dizer essa resposta.
Você quer responder, Michel?
Eu não sei. O que eu tô falando? Eu não sou bom de charada.
Vamos ver qual vai ser o próximo prêmio do próximo desafio.
Ih, nem te conto, estamos preparando uma.
Você que vai dar, hein?
Vai depender do convidado que tiver aqui no programa.
Vamos falar de futebol, gente?
Vamos. Não, tá na hora.
Tá na hora de falar, então, rapidinho, Barreto, de carnaval. Posso falar rapidinho de carnaval?
Fique à vontade, um prazer ouvir.
Pois é, o nosso querido Apoteose está temporariamente suspenso. Por falta de verbo e de funcionário, tô brincando. A nossa web rádio audioativa não tem problema de atrasar salário, porque ninguém recebe nada. Mas a questão é a seguinte. A Apoteose, até o mês de setembro, vai ser mensal, na última semana do mês. E a partir de outubro, com as escolhas dos enredos e dos sambas enredos, ele passa a ser claramente semanal. Porém, a gente não pode deixar de falar do carnaval, porque a maior indústria do Brasil não para, que é a indústria carnavalesca, né? E as escolas já começam a se preparar com escolha de enredos, aprontando sinopses. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, rapidamente, da primeira escola com enredo para 2010, que é a Escola de Samba Unidos de Padre Miguel, do Grupo de Acesso, que vai falar no sábado de carnaval, que vai falar sobre a história do aço, amigo. No nosso programa, a gente dá espaço para as escolas do Grupo Especial, do Grupo de Acesso, A, B, C, D, O, E. Não há distinção de bandeira ou de cor, tá certo? Então, a Unidos de Padre Miguel, pelo Grupo A, repito, desfilando no sábado de carnaval de 2010, vem com um enredo sobre a história do aço, tá? E a Vila Isabel pode falar um enredo aí sobre Noel Rosa, um centenário de Noel Rosa. A gente já tem informações aí que tá praticamente certinho lá, acordado, o enredo sobre a nossa querida Vila Isabel. Tiago Moreno quer fazer um comentário breve, Tiago.
Quase que Padre Miguel ganha mais um representante no grupo de acesso, hein, Michel?
Quase, quase. A mocidade e a nossa querida Unidos de Padre Miguel. Você já convidado desde já a também participar do nosso primeiro Apoteose na última semana de março. Estamos com falta de gente, então, por favor, você pode integrar nossa equipe, tá bom?
Vamos ter a participação do repórter que cobriu.
É, amigo, a Web Rádio Audioativo, em parceria com qualquer tipo, teve na Marquês de Sapucaí, cobrindo o carnaval vale também. Marcou. E você vai ter análise de quem esteve lá, você não pode perder, hein?
Apoteose. Valeu, presidente!
Ah, soltaram até a vinhetinha da Apoteose aí, que beleza. Vamos falar agora de
Apoteose, o melhor do carnaval.
É, beleza. Vamos falar de UEFA Champions League, Barreto?
Vamos, só se for agora.
Então fala pra mim aí os jogos da semana e as suas ponderações.
Ah, hoje, os jogos da semana, hoje teremos um jogo imperdível.
Imperdível, hein?
Real Madrid-Liverpool valendo vaga nas quartas de final. É, jogo muito bom. E Diogo quer falar alguma coisa? Fala aí, Diogo.
O primeiro jogo o Liverpool ganhou na Espanha, 1-0, né? 1-0. Favorito absoluto.
Teremos também Benayon.
Benayon, israelense Benayon.
Jogar contra o Chelsea.
Primeiro jogo, Chelsea 1-0 na Inglaterra.
Teremos Bayern de Munique Sport.
5-0, Bayern de Munique em Portugal no primeiro jogo.
Panathinaikos e Vila Real.
Foi 1-1 na Espanha.
Exatamente. E teremos também Manchester United e Inter de Milão.
Primeiro jogo 0-0 na Itália.
Roma e Arsenal.
Primeiro jogo 1-0 Arsenal. Na Inglaterra. Teremos ainda Barcelona. Barcelona e Lyon. Primeiro jogo 1-1 na França.
E Porto jogando contra...
E Porto e Atlético de Madrid. Primeiro jogo 2-2 na Espanha.
Antônio Gaspar, alguma consideração, meu querido?
Eu tô torcendo pra Juventus, porque...
Muito bom, Antônio.
Tem uma aposta, eu apostei R$4 na Juventus, então eu quero que a Juventus seja campeã.
Por falar em aposta...
Tem um gancho, hein?
Tem gente me devendo dinheiro aqui do estúdio, hein?
Não, calma aí, outro gancho aqui. Por falar em Juventus, o Amaury deve defender a seleção da Itália, hein?
E o Amaury deve assinar o meu contrato também, que eu deixei lá na Secretaria de Ensino. E até agora ele não assinou. Alô, Amaury Fernandes, chefe da seção de ensino. Vamos assinar o documento dos nossos alunos aí, tá, meu querido? Por favor, solicitação aqui da Web Rádio.
Como eu tava falando?
Análise tática, como você nunca viu.
Prossiga, Barreto, prossiga.
O Amaury deu uma declaração dizendo que se ele jogar pela Itália vai ser pelo sentimento, que o país deu tudo pra ele. Então, ele deu a entender que deve defender a seleção italiana.
Ele tava dando uma entrevista pro repórter da ESPN Brasil, ele falou Choco. Choco, não falou jogo, falou Choco.
É que nem o Pepe, Choco, né? Choco, aquele Calcio. Zagueiro de Portugal que tem o sotaque português.
Aí. É, o Anderson também, do Manchester, ele não fala nem português do Brasil.
Fala muito bem inglês, né? Já viu?
Ele fala português de Portugal melhor.
Inglês, vale a pena assistir o vídeo.
Mas eu acho, dando um palpite aqui pra Champions League, eu acho, já adiantando, já, eu acho que o campeão vai ser um time inglês, cara. Ou o Manchester... Seria bicampeão. Ou o Liverpool, bicampeão
Liverpool
seguido,
é,
né?
É um copeiro, né?
Ou o Liverpool é danado, né, Barreto?
Liverpool é danado.
Ou até o Chelsea, cara. O Arsenal não bota muita fé, mas até o Chelsea com o Gus Hiddink agora.
O Chelsea será eliminado pela Juventus.
Gus Hiddink, técnico muito bom. Apesar de eu estar torcendo hoje pra Juventus, acho que passa pelo Chelsea. É mais torcida aí.
Eu tô torcendo contra o Juventus, eu não gosto.
Que isso, cara?
Você quer que eu perca R$4 aí?
Não, desculpa, cara.
Já não basta ver alguém do estúdio ter perdido dinheiro já.
E estão me devendo 2,5 vezes que estão te devendo. Olha, cara.
Eu tinha promessas que seria pago no ar, ao vivo.
É, seria pago em dezembro.
Pois é.
Aí eu fiquei com o pneu
bonito. Exatamente, é bom explicar isso.
Não pude vir ao programa apresentado com muita maestria pelo nosso amigo Tayan Barreto. Seria... Mais uma vez agradeço a você.
Eu que agradeço.
Seria pago no dia seguinte, né?
Aliás, pode se falar que aposta é essa?
É, fala aí.
Que o Vasco seria rebaixado, ninguém acreditava no meu palpite profético, né?
No começo do ano.
Eu cheguei e falei que o Vasco seria rebaixado e ninguém acreditou. Quiseram apostar 10 reais primeiro que o Vasco seria eliminado pelo Sport na Copa do Brasil. Aí eu ganhei 10 reais. Aí o Vasco ia ser rebaixado, também ganhei 10 reais. Só que eu não quem perdeu
ainda não, dinheiro, hein? Assim. Cuidado.
Quem foi o quiseram? Quem quiseram?
Quem quiseram foi o Diogo, né?
É mesmo?
Ele que quiseram. Vamos falar agora de tênis? Como eu sempre falo.
Vamos falar de tênis, hein?
A Copa Davis está aí, né?
É tudo que foi tá agora, gente.
Vou falar de tênis, claro.
Tênis.
O que você viu?
Esporte muito, muito legal.
Eu falei tênis. Tênis.
Sim. Tênis? Sim, não, sim. Vamos falar do esporte tênis, claro.
Ah, então tá bom. Não, sei lá, né? Você podia ter entendido outra coisa.
Não. Pô, mano, você é maldoso, hein, Michel?
Eu escutei algumas risadinhas no estúdio
não,
aqui.
Não.
Como todo
você
mundo
me
sabe,
surpreendeu agora.
Como todo mundo sabe que eu não gosto de tênis, eu vou falar, passar então a bola pra vocês aí. Copa Davis, tá escrito aqui no meu roteiro. Copa Davis, Espanha e Sérvia. Aí vocês comentam, né, gente?
A Espanha venceu de 3-1 da Sérvia, com o Nadal ganhando do Djokovic de 3-0. O jogo foi na Espanha, torcida lotou, a Espanha que é a atual campeã da Ensaladeira, que é como conhecida a taça da Copa Davis. E vem forte de novo pro bicampeonato.
O Nadal no Saibro é terrível, né? Eu quero ver o dia que ele vai perder em Roland Garros, né?
Ele nunca perdeu em Roland Garros.
Nunca perdeu, tem 4 títulos já.
Vai agora pro quinto.
É,
o Nadal que tem tudo pra conseguir o Grand Slam, né? Que é vencer todos os 4 principais torneios do tênis. Ele venceu o Australian Open, que ele nunca tinha vencido. Agora falta só o US Open.
O Federer, depois de perder a final Australian Open, acho que não disputou mais nenhum torneio, né? Deu uma sumida aí o Federer, né? Não lembro de ter disputado o torneio, não. Deve estar chorando ainda.
E aí, gente, mais algum comentário de tênis?
Tênis, a gente vai ter um torneio, ia ser o meu destaque final, mas vamos falar agora então.
Tá.
Teremos o Rio Champions de tênis aqui no Rio de Janeiro, do dia 12 até o dia 15, com presenças ilustres de John McEnroe, Mark Philippoussis, Jim Courier, Fininho vai jogar. É um torneio
grandes tenistas, Fernando Meligeni, ex-número 1 do mundo, né? Não?
Vale a pena assistir, serão jogos muito bons. Lá na HSBC Arena, lá no Recreio, na Arena
Jacarepaguá,
do
Banco. Né?
Jacarepaguá,
né? Pra quem não conhece muito de tênis, o John McEnroe foi campeão, foi primeiro do mundo durante os 4 anos,
ele
eu
fez,
acho.
Fez grandes duelos com o Bjorn Borg.
Bjorn Borg, um dos grandes tenistas de todos os tempos. Aí.
Vale a pena.
Imperdível.
Você achava que o Guga era bom de raquete, John?
Como?
O Guga era bom de raquete?
Era, né? Jogava tênis bem, né? Mas não entendi essa pergunta.
Também não. Vamos falar de Fórmula 1. Nosso amigo Rubens Barrichello conseguiu
bom,
aí um emprego. Não é mais um desempregado nesse imenso Brasil varonil, né? Rubens Barrichello está empregado na nossa amiga Brown GP, mole.
Brown GP.
E o pior, amigo, foi o segundo melhor tempo da manhã.
Quantos treinaram? 2, né?
3. Sacanagem, foram 10 pessoas.
Foi só um que treinou, foi aqui, só ele. Ele ficou em segundo.
Kimi Raikkonen ficou em primeiro, Rubens Barrichello em segundo, e Arnaud Trulli em terceiro, Alonso em quarto, o Raikkonen em quinto.
Tem alguma coisa errada aí.
Eu achei que tivesse sido só um treinando, ele tivesse ficado em segundo.
Não foi não. Rubinho Barrichello, que coisa pífia, né? Me lembro que umas 3 semanas antes de acabar o ano, a gente falava sobre o Rubinho naquela entrevista melancólica que ele deu no Fantástico. Podia até aqui recriminou.
Gosta de dar entrevista pro
fim de
deu outra agora, né?
Deu outra agora. Ele lendo passagens do livro. Mas
patético,
como escreve
né?
Mal, né?
Mal demais, mas,
de
mal
repente
demais.
Foi a mesma reportagem. Só que demorou muito, né? Que nem o Rubinho demorou muito pra ir ao ar.
É muito fraco.
Mas ridículo, ele
lendo... inventando profissão. Nunca soube dirigir, foi piloto. Não sabe escrever, é escritor. Que derem pra ele fazer, ele diz que faz, né?
É.
E ele falou que só vai lançar a biografia quando ele se aposentar, né?
Quando se aposentar.
Quero ver quando é que esse
agora,
cara...
Agora vamos falar a verdade. O Rubinho, o que ele almeja mais na Fórmula 1, cara?
Ele quer ser campeão do mundo.
Será que ele consegue, cara? Não. Todo ano, assim, eu renovo minhas esperanças do Rubinho. Eu acho que vai, esse ano vai.
Eu acho que se o Rubinho correr com o Nick Lauda e o Senna, ele consegue.
O Rubinho tem uma grande carreira, 2 vezes vice-campeão. Vocês estão pegando pesado...
Cortaram o microfone
agora
Moreno.
Agora ele tirou a vaga do Bruno Senna, né?
Tirou.
O garoto aí novo, tentando uma oportunidade, ele vai lá e tira. Não tem nada mais a ganhar na Fórmula 1, só algum dinheirinho mais. Também não vai fazer falta pra ele, já tem
Bruno
dinheiro.
Bruno Senna que se deu muito mal, né? Porque ele não vai mais pra. Não pode mais pra segunda divisão, que é a GP2, a divisão de acesso pra Fórmula 1, porque já, todas as equipes já estão com seus pilotos escolhidos. Ele vai ter que. Parece que ele vai ser contratado pela McLaren pra correr um desses campeonatos de turismo, de tipo a Stock Car aqui no Brasil.
Isso que o Rubinho deveria fazer, né? Vem pra Stock Car, né? Ia ficar lá
pra casa, né?
Lá atrás, mas pelo menos uma muito. Coisa diferente. Agora o Rubinho vai andar, literalmente andar nessa.
Não, literalmente
esse carro, não, esse carro vai... não sei como é que ele já testou agora, porque deve ter aprontado em cima da hora. Inclusive, essa informação deve ter alguma coisa errada aí nesse segundo lugar
tanto,
dele.
Tanto que o tá título da página principal do site aqui é surpreendente. Quer ver? Deixa eu tentar voltar aqui pra vocês verem.
O motor, não sei, parece que é um motor... ultrapassado.
É, o motor é da McLaren.
É, mas de várias temporadas atrás, assim, sei lá.
O motor da McLaren é Brown GP, mais um.
Ele corre. Ele tá
dando seu nome para uma escuderia.
É, Brown é do Ross Brown, né?
Ele que é o grande chefe.
E o que ele era na Ferrari? Ele era diretor de provas, né? Geral. Negócio assim. Era o cara.
Gente, pedi para o Macon botar aqui na página principal para mim da Fórmula 1 e ele colocou ali: quem vai sair da casa do Big Brother? Então eu pergunto
quem
aos nossos comentaristas:
quem tá?
Ana ou Maíra? Quem sai do paredão? É mole.
Olha, eu vou torcer para a Ana sair.
Macon,
é muito
quem
chato.
Quem vai sair, Macon? Fala aí, Macon.
Eu vou torcer pra Maíra, que ela é um espetáculo. Vocês vão ver aqui. Pra Playboy dela sair mais rápido, né?
A Maíra tá convidada pra ser a ouvinte da semana que vem.
A musa do programa.
Não, ela vai ser a ouvinte da semana que vem, vai sentar ali no lugar onde tá o Moreno, ou pode sentar mais
pra trás. Não, Vivi,
que
vai sentar
lado.
No lugar onde tá o Macon. Tá? O Macon vai estar lá fora, assistindo o programa lá de fora. Fala, Macon, rapidamente, que o tempo tá correndo.
Maíra é gostosa.
Nós temos crianças ouvindo o programa. Ele quis falar com a Maria. Ele quis falar que a Maíra faz uma comida gostosa, entendeu, gente? Crianças do meu Brasil, pimpolhos varonis desse nosso imenso Brasil. Ele falou que a comida da Maíra é gostosa, tá bom? E agora vamos então.
Cadê o título da reportagem que você ia falar aí?
É que o Macon mostrou a capa do Big Brother. Mas o título era surpreendente. Não é isso não, Macon. Aqui tá quem deve sair da casa, Ana ou Maíra? Pomba! Gente, vamos lá. O tempo tá correndo, temos aqui 4 minutos de programa, tá bom? O negócio é o seguinte, é hora dos comentários finais do nosso querido ouvinte, Thiago. Quero agradecer pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado por ilustrar ainda mais essa
nada,
tarde.
Tchau. Precisando, tô sempre aí.
Tá certo. Diogo Cunha, não quer falar agora? Antônio Gaspar, o meu boa tarde. Obrigado pela participação em mais uma prorrogação.
Obrigado você, Michel. Espero que você fique sempre aí. Não nos abandone mais, não fique mais doente. E o meu comentário final fica com o Flamengo no basquete, que tá conseguindo aí vencer todas as dificuldades. O pessoal... devendo 4 meses, eles vão disputar a final da Sul-Americana e vão tentar ganhar aí, que se o Flamengo não faz a parte dele, pelo menos o time tá mostrando, tá fazendo por onde pra cobrar.
Diogo Cunha, agora pode ser? Porque o Barreto
pode ser.
Com a sua resposta e você depois com um prêmio. Vamos lá então?
Destaque final vai pro clássico dessa semana no Campeonato Carioca, quinta-feira, 7:30 da noite, horário sensacional. Vasco Botafogo no Maracanã, um bom jogo aí, principalmente para a torcida do Vasco, ver como é que tá o time, enfrentando um time reconhecidamente competente como foi o Botafogo.
Falar em Botafogo, o pessoal lá de Petrópolis, meu irmão aqui é botafoguense doente, fala sempre que eu não mando um abraço para ele quando falo do Botafogo. Então estou mandando agora aqui um abraço Marcelo e todos os botafoguenses da imensa Petrópolis, tá bom?
Bom, posso falar aqui então? Pode. Destaque final?
Atenção, destaque final só, hein, Barreto, vamos lá.
Destaque final é um destaque triste, né? Porque o público nessa primeira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca foi terrível. O Flamengo conseguiu um público de 11 mil pagantes, e os outros três grandes, somando os três públicos, chegaram nos 11 mil do Flamengo, que já é um público muito, muito baixo. Então, é péssima a presença dos torcedores nos estádios.
Tem que dar parabéns para a Ferdi, né? Ela conseguiu.
Verdade.
Vamos agora, então, para o momento mais... Olha, o segundo momento mais esperado do programa, que é o momento da resposta daquele menino que é curiosinho. Pá! Tu quer saber...
prorrogação.
Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Antônio Gaspar, você sabe a resposta do Barreto?
Nem se eu soubesse eu respondia. Com o prêmio que tem, eu vou chutar. Eu tenho direito a um chute, eu chuto 2014.
Diogo Cunha, você eu tem palpite?
Por volta assim de 1925, 26, por aí.
Thiago Moreno, você tem palpite, meu querido? Falou que não tem palpite. Eu também não tenho palpite, não. Barreto!
Bom,
faça a pergunta e depois a resposta.
A pergunta, então. Nessa rodada do Campeonato da Taça Rio, na primeira rodada, não houve nenhum empate. Qual foi a última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca? Como eu não quero correr o risco de ganhar esse prêmio, Michel, vou passar aqui a folha com a resposta pra você.
Opa.
E você lê a resposta aí, tá?
Tá, mas o Michel não pode então... ganhar prêmio. Então, tudo bem. Tá bom? Só pra dizer pra você.
Resposta aí.
Onde tá a resposta?
Tá vendo? Ali a resposta. Tem a pergunta ali no começo da folha.
Ah, resposta.
Isso é... Essa é a sua resposta, Michel?
Não, é a resposta oficial.
É o gabarito.
Atenção.
Eu tô ouvindo a voz do Michel, hein? Eu acho que ele merece o prêmio. Ele merece o prêmio.
A última vez foi na sexta rodada da Taça Rio
de
2008, é isso, Barreto?
Ah, isso aí, no ano passado.
Na sexta rodada da Taça Rio 2008, mataram a curiosidade, amigo?
Não faz muito tempo, hein?
E o Diogo vai dar o prêmio pra ninguém, infelizmente, ninguém, ninguém acertou.
O Michel merece o prêmio. Na semana que vem teremos um prêmio melhor, o Michel vai dar.
Eu acho que
Michel vai inventar alguma coisa aí pra dar.
Algum ouvinte deixar uma cartinha... de lembrança boa, o Diogo não se incomoda de dar esse prêmio, é só
aparecer.
Vamos
só completar aqui a informação, né? Falamos que foi a sexta rodada da Taça Rio 2008 e os resultados daquela rodada: Madureira 2, Duque de Caxias 1, Resende 5-4 no Boa Vista, Americano 3, Volta Redonda 2, Fluminense 4-1 no Mesquita, igualzinho o jogo do domingo passado, Cambofriense 1-0 no Macaé, o Flamengo meteu 4-1 no Friburguense, Vasco 2-0 no nosso querido América e o Botafogo ficou no 1-0 pra cima do Cardoso Moreira, tá certo? A gente vai se despedindo agora, mais um prorrogação chega ao fim, que pena, né? Mas semana que vem tem mais, amigo, muito mais esporte.
Agora sim, agora toda semana.
Toda semana você vai poder acessar lá, www.audioativo.com.
Os ouvintes reclamaram, cara.
Deixa o seu comentário, pelo amor de Deus, sem a sua audiência não existe o porquê estarmos aqui, tá certo?
Foram mais de 2 meses de ouvintes mandando mensagem reclamando, minha caixa postal ficou
tá
cheia.
Tá bom,
cara.
Você vai lá e deleta tudo, tá bom? Lê primeiro, responde com todo o carinho e deleta. Um abraço, gente. Cadê a vinheta, Macon, pra gente ir embora?
Abraço, Audio Ativo. Tchau. Uma rádio, seu portal. Prorrogação.
Os destaques da rodada estão aqui.
Audio Ativo, sua rádio, seu portal.
Pirosa, pai, pirosa, mãe, pirosa, filha, eu também sou da família, eu também quero pirosa.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.